Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 143. Que maravilha. Vamos conversar com Ana Maria Ximenes Pereira. Tudo bem, Ana Maria?
Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa tarde. E estou aqui à disposição das perguntas aqui do Paulo, Roberto. Eu vou respondê-las à medida do possível.
Estamos fazendo a gravação na tarde, mas você pode ouvir o nosso programa de manhã, à noite, de madrugada. Fiquem à vontade. Ana Maria, quais foram as trilhas profissionais que você escolheu?
A minha vida, eu digo sempre para todo mundo, eu não vim desta vida para um parque de diversões, foi para trabalhar mesmo. Porque eu estou hoje com 58 anos. E sou viúva, mãe de 3 filhos, tenho 6 netos. E durante esse período todo eu fui empresária, que eu fui empresária de ônibus, e escolhi o jornalismo de coração e também cursei a faculdade de Direito, mas não exerci. Também cursei a faculdade de Enfermagem, porque eu gosto muito da área de saúde. Então, na verdade, eu estou em volta com todas as atividades, porque eu tenho no sangue o prazer de ajudar sempre aquelas pessoas. E ainda estou aqui, hoje estou procurando, quem sabe, uma nova profissão, uma nova carreira.
Ana Maria, no jornalismo, você trabalhou com rádio também, não foi? Redatora de rádio. Fala um pouquinho da experiência.
Eu trabalhei na época, cursei a Universidade Federal do Ceará. E, na época, eu trabalhei nos jornais da cidade como redatora. E ingressei na Rádio Verdes Mares. Trabalhei com plantões da Verdinha. E não tinha escolha, porque você sabe que o jornalismo cearense é pobre e o repórter ele tem que ser eclético, tem que entender de saúde, de política. Eu fiz muita matéria também em presídios e, na verdade, estava ali para trabalhar.
Ana Maria, isso acontece só aqui no Nordeste ou em grandes empresas do Sul e do Sudeste? Isso também acontece, o repórter receber uma pauta e ele ter que ter conhecimento daquela pauta, ele ter que estudar, entender de saúde, entender de... Por exemplo, fazer uma matéria sobre Dosvox. Então o cara chega aqui sem saber o que é Dosvox, qual é a história do Dosvox. O bom profissional, o que é que ele faz para enfrentar uma situação dessa?
Olha, é o seguinte, Paula. É porque nós, por exemplo, no jornal, a gente sempre tem uma tendência a escrever mais sobre uma área... Eu sempre gostei da área de saúde, contanto que muitas pessoas hoje ainda me confundem como médica, porque eu passei muitos anos dentro do jornal, aí estudei muito com médicos, porque eu fiz muita matéria sobre alergia, matéria sobre coração, no Hospital do Coração, e política, que eu nunca gostei muito, eu sou apolítica. Que eu tive um envolvimento na época estudantil. Não fui muito feliz no caso. Que eu tive um irmão que foi preso político. Aí foi uma experiência muito ruim. Mas sempre você tem que ter conhecimento diversos. Você tem que estar em dia, informada. Você tem que ler bastante. Ter como vício a leitura, porque você tem que estar preparada sempre à disposição da matéria, porque aquilo pode aparecer numa entrevista, de repente, você não pode fugir. Você tem que saber de um pouco de tudo.
Observando sempre o mundo, a sociedade em que vive, esse é o papel do jornalista, do repórter, né? Ana Maria, você fez matéria sobre visão, sobre olhos, nessa área de saúde?
Eu fiz muita matéria, inclusive com o Dr. Valdo. Na época, eu bem jovem, o Dr. Valdo também, que ele era um pouco mais velho do que eu, talvez uns 10 ou 15 anos. Mas eu conheci bem jovem. E fiz muita matéria sobre visão, inclusive sobre glaucoma, que o que me trouxe hoje ao Instituto. E diversas matérias, estudei muito sobre isso, mas a gente nunca pensa que a coisa acontece com a gente. Sempre a gente pensa que só acontece com o outro, na casa vizinha. E o glaucoma me pegou assim, de supetão mesmo.
Mas isso aí tem influência na sua atividade profissional, na sua vida pessoal? Enfim, como é que funcionou isso na sua vida?
Olha, se eu te disser que não teve, aí estaria mentindo, né? Porque o meu vício é ler. Hoje eu digo é, porque aqui no Instituto eu descobri uma maneira de permanecer com o meu hábito de leitura. Porque hoje eu não leio mais, mas tem alguém que lê para mim através dos CDs. De princípio foi terrível, porque eu sendo uma pessoa independente, porque eu sempre fui líder nas escolas, na faculdade, na empresa de ônibus, mesmo no jornal, e de repente eu ficar dependendo totalmente das pessoas para me conduzir no transporte, quando eu sempre dirigi desde os 14 anos. Uma pessoa de um temperamento forte como o meu, né? É muito difícil, mas as coisas acontecem, a gente retorna à vida. Porque a vida está aí, e se eu tenho um limão, eu tenho que fazer uma limonada, não é verdade? E eu não desisto, não. Eu sou uma pessoa que eu vou até o final. Eu tenho até um filho que está morando fora. Ele tem 25 anos, está morando na Itália. E ele diz, quando ele liga, ontem à noite ele ligou, e diz que a minha mãe, depois de... perdeu a visão, agora é artista, porque eu estou cantando agora no coral. Então, as coisas, eu sempre fui dessa maneira. Eu procuro um jeito, está entendendo? De dar um jeito na vida.
Muito bem, esse é o jeito, Ana Maria, de ser, né? Procurar dar um jeito. E Ana Maria está chegando à instituição, vamos conhecer a Dosvox, ampliar nesses horizontes. Para leitura, certo? Já participa do coral, né? Já cantamos, inclusive, hoje, né? Uma apresentação externa. Muito interessante. Ana Maria, retornando à questão do jornalismo, você lembraria de alguma matéria que você fez, que você não queria ter feito aquela matéria? Se você pudesse mudar aquela história, aquele rumo, você poderia fazê-lo? Você entendeu a minha pergunta?
Olha, não só foi uma matéria não, né? Porque você sabe que foi no jornalismo que eu comecei a trabalhar minhas emoções. Porque eu estava ali desempenhando o papel de uma jornalista. As emoções ficavam lá fora, fora do jornal. Quando eu me envolvia, vamos dar um exemplo. No Paulo Sarazate, quando eu ingressava lá dentro para passar o dia com os presos políticos fazendo uma cobertura... eu engolia seco, porque eu tinha um irmão preso, político, e estava sendo torturado, e eu estava ali no anonimato, porque todos aqueles que estavam lá no Paulo Sarazate me odiavam. E se por acaso eles descobrem que eu era a irmã do Hélio Ximenes, então, mas eu não voltava assim, não tinha medo, eu enfrentava. E matérias de desastres, aquele desastre de avião que teve lá na Serra de Aratânia, e a gente vai fazer aquela cobertura e ver aquelas famílias e tudo aquilo que nos envolve e que mais que a gente como jornalista, ninguém não pode vacilar, a gente tem que estar firme. E também sobre morte, sabe? É um caso à parte. Eu sempre vejo a morte como uma coisa natural, porque eu sou espírita. Eu não acredito que nós morremos. A gente continua numa vida até melhor do que essa que a gente está. Essas matérias e outras também difíceis, né? Sobre drogas, sobre mortes. Pais, mães sofredoras com filhos drogados. Eu trabalhei muito também com jovens dependentes, pessoas carentes, depressivas, com esquizofrênicos em hospitais psiquiátricos. Agora, lembrando bem, uma coisa que me chocou muito, eu fui fazer um filme no asilo de mendicidade. Nunca uma coisa me chocou tanto como aquele filme que eu fiz. Porque a velhice abandonada é a coisa pior que existe. Velhinhos jogados no asilo, deixados lá e abandonados pelos filhos que nunca mais retornaram. Aí eu ficava sem comer quando eu chegava em casa, porque aquilo me dava assim, uma revolta íntima. Eu não sabia que um dia, quem sabe, eu iria passar por a mesma coisa.
Infelizmente, os próprios asilos também os abandonam, não é verdade? Porque se a equipe dos asilos, as pessoas envolvidas no trabalho, buscassem pelo menos um pouco, ficar no lugar do parente, do amigo, do familiar, né? Eu acho que amenizaria um pouco essa situação. Manoel, você falou aí sobre questão de presos políticos, né? Nós temos muitos ouvintes novos, jovens, que talvez nunca tenham escutado falar um pouco sobre essa história. Você pode entrar um pouquinho nessa história? Coisa rápida, né? Como, por exemplo, o que é que se fazia para essa questão de ser um preso político, né? Enfim. Você falou Paulo Sarasate, é esse nosso instituto hoje, Instituto Penal Paulo Sarasate, que abrigava presos políticos também?
O Instituto Paulo Sarasate, eles ficavam numa ala diferenciada para presos, que eles eram tratados, que é Lei de Segurança Nacional. Naquela época, era o pior assassino que o Estado poderia ter. Eles eram colocados numa cela de alta segurança, porque eram pessoas perigosas, vistas por a sociedade, enquanto eram filhos de pessoas, de famílias, de qualidade, estudo de qualidade, pessoas de nome, inteligentes, cultos, que procuravam fazer o bem, mas que aqui dali era visto de uma maneira diferente. Você veja que se eu for falar de preso político, como o Paulo falou, a gente teria que ter um programa inteiro, porque eu vivi essa questão. Eu vivi, contanto que hoje eu faço parte, eu sou membro da Anistia Internacional dos Direitos Humanos. Eu recebi recentemente, das mãos do governador, um certificado de desculpas, entre aspas, sobre todas as torturas que foram feitas ao meu irmão, Hélio Ximenes. Que, no entanto, que desculpas quando a pessoa já doou a própria vida para que hoje todos esses jovens, todos eles estão com essa liberdade toda adquirida por essas pessoas, por esses elementos que doaram a vida para conseguir essa liberdade. Liberdade essa que não existe, é apenas utopia, porque a ditadura permanece entre nós, só que encapuzada de outros nomes. Mas é por aí. Então, essa questão de preso político, a gente pode até depois escolher assim, uma programação, que eu tenho um arsenal de histórias, porque eu trabalhei, eu assisti julgamentos. Ele passou 10 anos preso, é um rapaz que ia terminar odontologia, uma pessoa altamente culta e boa índole, e foi preso, condenado a 48 anos. É por aí, na época eu já era estudante de direito, e entrei com garra com um professor que eu tinha, um grande criminalista, doutor Jurandir Porto. E veio a anistia e a gente conseguiu a liberdade dele. contanto que ele foi o primeiro preso político a ser libertado no Ceará. Mas ficou sequela na família. Recentemente eu fiz um dossiê, me enviei, e eu tenho um trabalho junto à presidência da República a respeito disso. Depois disso, da doação, da vida, desse idealismo, que hoje a gente não vê mais jovens com ideais. Os jovens são todos alienados, eles não sabem mais a direção que devem tomar. Eles vivem num mundo do faz de conta. Enquanto aqueles que tinham todos esses idealismos e tudo, como o caso do meu irmão, tiveram a infelicidade, mas o que aconteceu? Depois de 1 ano e 3 meses que ele estava em liberdade, ele sofreu um acidente dentro do mar. Mas até hoje eu fiz um trabalho a respeito disso também, colocando uma interrogação em cima desse acidente. Porque, na verdade, eu não sei se foi verdadeiramente um acidente ou ele foi morto.
Muito bem. Estamos conversando com a jornalista Ana Maria Ximenes Pereira no programa Conversa que Interessa. Um programa que apresenta informações que talvez a gente não encontre em outro lugar, em outras mídias, assim, com tanta naturalidade, né? Sem nenhum preconceito, sem nenhum questionamento, tomando posição A, B, C ou D. Mas, Ana Maria, com relação agora a você estar conhecendo agora um novo lado do mundo, né? Você pensa em fazer alguma coisa em prol da comunidade de pessoas com deficiências visuais? Já teve algum projeto em mente? Já teve alguma ansiedade, algum anseio?
Olha, assim que aconteceu esse fato, na minha cabeça ficou a mil, como eu falei, e tal. Até eu ter uma nova adaptação, a briga foi grande com meu questionamento íntimo, né? De eu ter que domar esse animal interior que eu tenho dentro de mim. Mas até que eu consegui domá-lo, aí comecei a raciocinar em cima de ideais de ajuda, sabe? Porque sempre, nas fases mais difíceis, eu sempre penso em tirar daquilo proveito para passar para aquelas pessoas que não têm essa fortaleza que eu tenho. Porque essa fortaleza eu consegui e adquiri através de muita fé em Deus, que é o meu ser superior que me controla, e também da minha força de vontade, da renúncia e de muitas coisas que a gente tem que evoluir na vida. Aí eu pensei em criar um projeto, um grupo de apoio. Porque começaram a surgir pessoas que me procuravam. Sempre eu fui muito assediada. Assim, as pessoas mais carentes de afeto, mais dependentes e tudo, me procuravam. E daí eu tenho esse projeto, que eu acredito que uma hora ele vai ser realizado. Que até hoje Deus permite, e Ele há de permitir que eu chegue até onde Ele permita, na realidade. E o projeto de ajuda, de melhoria de vida, qualidade de vida, para todas essas pessoas que se sentem mutiladas, a gente deve se juntar, se unir, ser solidário com o outro, para procurar fazer uma vida melhor, uma existência, na realidade, de melhor qualidade, com direito e deveres que o indivíduo e o cidadão possa ter.
Muito bem, que maravilha. Percebemos que Ana Maria nos dará muitas pautas para a conversa que interessa, né? Em vários assuntos, várias vertentes. Isso é muito bom. A Sociedade das Ciências Sociais também já se sente enriquecida com a sua presença, Ana Maria. Bom, nós queremos agradecer a sua participação no Conversa que Interessa. Muito ilustrativo. Enfim, nós praticamente estamos nos conhecendo hoje, assim, pessoalmente mesmo, né, Ana Maria? De conversar mais tempo, enfim. Esperamos que essa amizade possa levar muitos projetos adiante. E queria que você deixasse para os nossos ouvintes a sua palavra.
Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu estou à disposição. Em qualquer momento que o Paulo e aqui a sua comissão, né, me requisite, eu estarei sempre à disposição de ajudá-lo e de contribuir com o trabalho da instituição, também como membro hoje pertencente. E com muito prazer, eu digo sempre para as pessoas que a gente sempre deve viver um dia de cada vez. É, o momento é o hoje, é o agora. E acreditar sempre que Deus está presente em nossa vida, que Ele não nos abandonará jamais, desde que a gente acredite nisso. Obrigada.
Então, este foi mais um programa Conversa que Interessa, o programa que leva informações que devem ser ouvidas com a alma. Obrigado, Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade das Ciências Cegos e a todos que nos ouviram.